Até logo mais, um ótimo dia a todos.
Ouvinte, internauta da Jovem Pan, mais uma vez, muito obrigado pela sua audiência. Continue com a programação da Jovem Pan, sempre por imagens na internet. Um abraço e até mais tarde.
Você ouviu na Jovem Pan, Jornal da Manhã.
Jovem Pan. Olá, salve, salve, muito bom dia. Vai começando, ó, mais uma edição da nossa revista radiofônica. Informação, prestação de serviço, entretenimento. Tudo isso no papo dessa quinta-feira, 11 de julho de 2019. Todos os homens da Previdência, aprovado o texto base da proposta que altera regras da aposentadoria. E fica a pergunta, quem merece os louros da vitória? Fortuna em disputa. Antônia Fontenelle comemora a decisão da Justiça que a reconheceu como herdeira do ex-companheiro Marcos Paulo. E o salário, ó. Ministro Augusto Heleno diz que é uma vergonha ele receber apenas R$19 mil por mês como general do Exército.
E o dele, tadinho, Heleno.
Esses são alguns destaques do Morning Show que está apenas começando. E você é nosso convidado especial. Muito bom tê-los com a gente até às 11h30. A gente segue por aqui. Você que vai começando o seu dia, iniciando seus estudos, no trânsito das grandes cidades, sintonizando aqui a Jovem Pan e o nosso Morning Show. Morning Show. Vamos pra tag, Fefito? Qual é a nossa hashtag de hoje?
Vambora! Hoje a gente vai falar, como não poderia deixar de ser, da aprovação em primeiro turno da PEC da Previdência.
Rapaz, teve até choro emocionante, hein?
Pois é, teve gente protestando também.
O Baia chorou.
Tá gripado, né?
É, e aí também teve muito protesto em rede social. Por exemplo, a Tabata Amaral ontem foi parar nos Trending Topics como traidora, muita gente se reclamando, mas muita gente comemorando também. O presidente da Câmara, o Rodrigo Maia, tem sido apontado por muitos como grande responsável pela aprovação da reforma da Previdência, dessa PEC, mas é claro também que o ministro Paulo Guedes e até mesmo o Bolsonaro também querem os louros da vitória. Cada um quer um quinhão dessa Previdência, quer um pedaço desse bolo, um teco do seu brigadeiro. Afinal de contas, quem é a pessoa que está por trás desse processo todo para você aí de casa? Interaja com a gente usando a hashtag o cara da reforma. Para você, quem é o cara da reforma? E se você acha que não foi um cara, foi uma mina, use essa hashtag, mas diga para a gente que foi uma mina da reforma. E se você também não curtiu que a reforma foi aprovada, diga quem votou contra que você curtiu que votou contra.
O Vini tá fazendo obra lá no AP Novo. Quem é o cara da reforma, o Vini? O Sebastião?
É o Seu Célio.
Seu Célio agora já pode dar um desconto pro Vini, foi homenageado aqui no Morning Show. Mas é isso. Quem foi o cara da reforma ou a mina da reforma? Contra ou a favor? Ou só a favor? Porque aqui a gente tem espaço para todos no Morning Show. Vai lá, se a gente for para os Trending Topics, tem prêmio para você.
E segue o cara da reforma, Luciano Huck, Cular do Cilar, Lata Velha.
Você pode interagir, o assunto é o mesmo aqui pelo nosso WhatsApp, hein? Interaja com a gente em mensagens de vídeo pelo 11931-7009. Quem é o nome por trás da reforma? Também queremos saber, tá certo? Quem é que merece os louros dessa vitória? Responda e comente em mensagens, como eu disse, de vídeo, tá certo? 11931-17009. É o nosso número. No mais, você pode nos acompanhar em imagens. É só baixar o aplicativo da Jovem Pan, se você não tem ainda, é o vermelhinho da Jovem Pan, também pelo nosso portal jp.com.br e também em nossa transmissão pelo nosso canal no YouTube, além das mídias sociais. Estamos no Instagram e no Facebook, passe pela nossa página, deixa aquele joinha que a gente fica amarradão e feliz da vida, beleza? Todos convidados a passarem a próxima hora e meia colados aqui na Pan, porque o Morning tá apenas começando. vou abrir essa edição aqui, olha, falando do caso da jornalista Isabela Camargo. Ela foi demitida da TV Globo e depois beneficiada por uma decisão da justiça, que determinou que ela voltasse a compor o quadro de funcionários da emissora. Vini, vamos lá. A Isabela foi à Rede Globo ontem, à emissora, né, a sede da emissora, aqui em São Paulo. E como é que ela foi recebida? O que, que aconteceu?
Pois é, Edgar, a gente comentou aqui até no Morning Show, né, sobre essa decisão aí do Tribunal Regional do Trabalho, que determinou o retorno da jornalista Isabela Camargo à Globo, depois dela ter sido demitida após um período de licença para se recuperar da síndrome de burnout, que inclusive foi reconhecida pela própria OMS, e ontem acabou acontecendo este retorno, que acabou parando na portaria. A Isabela Camargo foi acompanhada de seu advogado e também do marido, Thiago Godon Nascimento, mas ao chegar à sede da emissora, acabou sendo recebida por representantes da Globo, que a informaram que ainda não chegaram a uma decisão sobre o caso dela e que, portanto, ela não poderia ultrapassar a porta ali da Rede Globo e nem provavelmente iniciar os trabalhos que ela vinha executando na casa. Como era uma troca de turno, ela teve até o privilégio de poder encontrar antigos companheiros de trabalho. Eu conversei rapidamente com a Isabela agora pela manhã e ela falou que foi um sentimento acolhedor poder reencontrar esses colegas e que, quando foi informada pela Globo de que não poderia retornar agora, que ainda estavam tomando alguma decisão, ela falou: vida que segue, vou esperar agora os próximos passos com relação a isso, ver com o advogado dela como que isso vai se dar agora. Não pode entrar ainda em muitos detalhes, porque o caso ainda está sob justiça, inclusive a Rede Globo não se manifesta até agora sobre o caso, mas foi isso, Edgar. De momento, né, Isabela Camargo tentou realmente esse retorno ontem na sede da emissora, mas ao ser recebida por funcionários da casa, acabou ficando ali por uma conversa mesmo na portaria.
Ô Vini, cabe recurso ainda? É uma coisa inédita, né? Não me lembro de um outro caso como esse, né? É. Porque a justiça já determinou, como eu disse aqui, que ela voltasse a compor o quadro de funcionários.
Na verdade, não é inédito, não. É, já aconteceu duas outras vezes recentemente na Globo. Teve o caso da Cláudia Rodrigues, que o contrato acabou quando ela já tinha sido diagnosticada com esclerose múltipla. Ela passou anos sem contrato e fora do ar na Globo, mas no ano passado a Globo recebeu uma determinação da justiça para reintegrá-la aos seus quadros. A Cláudia Rodrigues, inclusive, já tem crachá de funcionária e tudo. Agora ela fica em casa e recebe o salário que deveria continuar recebendo, porque a justiça entendeu que a empresa tinha responsabilidade sobre ela, uma vez que ela desenvolveu a doença enquanto estava contratada pela Globo. Então, ela foi reintegrada. Se ela volta a trabalhar de fato, aí já é uma outra questão. No caso de um câmera do Domingão do Faustão também, que foi afastado no ano passado, que se afastou, na verdade, para tratar do alcoolismo e também foi demitido na volta, depois de 18 anos de trabalho, ele também recebeu da Justiça do Trabalho uma determinação para ser reintegrado aos quadros do Domingão do Faustão, onde trabalhava como câmera. Então, assim, na Globo não é necessariamente inédito. O que fica de questionamento é: ainda que a Isabela consiga ser reintegrada à Globo, conseguirá ela trabalhar na Globo? A Globo vai deixar ela no bastidor fazendo produção? A Globo vai colocá-la de novo na linha de frente? Ou a Globo vai dizer pra ela: fique em casa e continue recebendo o seu salário enquanto a justiça determinar? Porque a Isabela já, inclusive, já tá determinada a fazer outras coisas. Ela tá fazendo um simpósio sobre burnout, ela tá fazendo vários eventos. Ela virou uma grande influenciadora de saúde, na verdade. Ela fez um congresso no Rio de Janeiro esse último final de semana sobre o assunto. Então a vida dela também andou. Ela também já
chegou,
desenvolveu
uma
outra
profissão. Chegou a participar até do governo, né, Fefito?
Ela já saiu do governo. Ela não concordou com algumas coisas que aconteceram lá e ela pediu demissão.
Mas eu fico pensando aqui, só por querer saber mesmo, né, como entender esse trâmite jurídico.
É difícil a gente saber, Edgar, porque a gente não sabe o que aconteceu nessa conversa, né? Às vezes chegaram a algum acordo, às vezes a Globo passou isso pra ela: ó, você vai poder entrar, mas não vai poder trabalhar.
Então, porque a emissora pode, enfim, readmiti-la e deixá-la na geladeira. Isso que você falou, eu acho muito provável que aconteça.
Sim.
Ela entrar para compor novamente os quadros de funcionários da emissora, ficar em casa e continuar recebendo. Agora, por outro lado, a empresa, como é que fica a empresa? A empresa fica, então, eu não queria usar essa palavra, mas não ocorre outra melhor. Fica refém desse caso? Eu gostaria de... A gente poderia até saber... A Isabela não chegou nesse detalhe com você, quando você conversou com ela, Vini?
Não.
Porque seria importante saber.
A Isabela não pode dar muitos detalhes, né? Porque corre em segredo de justiça.
Ah, em segredo, tá.
É, nesse caso específico, tem que saber se há clima pra Isabela...
Não, clima parece que não, né?
Mas acho que clima com os colegas de trabalho, sim. Clima com a chefia dela, talvez não.
Pois é.
Nesse caso. Quando eu digo chefia, eu digo, né, as pessoas que tomam as decisões lá em cima.
Uhum.
Nem tô falando de chefe imediato da Isabela. Sim. O que a gente sabe é que, assim, a Isabela nunca foi criticada pelo trabalho que desenvolveu enquanto estava em frente às câmeras. Ela sempre teve trabalho muito bem reconhecido. Aliás, ela sempre teve trabalho muito bem reconhecido, desde que, eu gosto de lembrar disso, ela era uma garota do Fantasia no SBT.
Não, mas tudo bem.
Para a bola.
Não, mas beleza.
Agora, a Globo
não
pode usar o clima como justificativa.
É. Não pode.
Para impedir uma decisão da justiça.
E bom funcionário ou não, a empresa está no direito de decidindo que não quer mais seguir com aquele contrato. Terminar, romper aquele contrato.
Desde que arque com todo o ônus, né? Com as multas e tudo mais, no distrato. Mas é que nesse caso específico, há a questão de saúde envolvida.
Sim.
É muito esquisito, por exemplo, quer dizer, não é esquisito, é proibido por lei, você demitir uma mulher porque ela está grávida.
Sim.
Por exemplo.
Sim.
Demitir na volta da licença maternidade também é amplamente discutível. E nesse caso não é uma questão de doença, é uma questão de saúde que, em tese, é uma questão feliz para todos, deveria ser feliz para todos. Então não é questão de doença, que é um pouco mais séria, nesse caso, demanda um tratamento mais longo, por vezes, e tudo mais, também não é, pelo menos, moralmente, eu não sou advogado, mas pelo menos moralmente não é a melhor coisa a se fazer.
Sim, concordo com você, concordo perfeitamente. Agora, é um trâmite que a gente só saberia mesmo ouvindo a própria Isabela ou alguém do jurídico da TV Globo, né? Pra saber exatamente o que aconteceu, né?
Pois é, Isabela, dependendo do desfecho aí, o
Morning Show tá aberto. Ela já prometeu que quando puder falar mais, ela vai entrar em contato com a gente.
Sim, beleza, então. O assunto agora é a reforma da Previdência, que foi aprovada ontem em primeiro turno pela Câmara dos Deputados. Eram necessários 308 votos. O repórter Levi Guimarães acompanhou tudo de perto e traz os detalhes pra gente agora.
Um placar expressivo que chegou a emocionar o presidente da Câmara, Rodrigo Maia. Por 379 votos a 131, o plenário aprovou o texto base da reforma da Previdência em primeiro turno. O número foi possível graças ao apoio quase integral dos partidos de centro e direita, além de alguns dissidentes da oposição. Nas redes sociais, o presidente Jair Bolsonaro cumprimentou o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, e disse que o Brasil está cada vez mais próximo de entrar no caminho do emprego e da prosperidade. Segundo o porta-voz da presidência, general Otávio Rego Barros, ele acompanhou o processo.
No PC do nosso presidente, ou seja, posto de comando, ou seja, gabinete, possui uma televisão onde normalmente ele a mantém ligada nesses momentos especiais da nossa República e ela se encontra ligada nesse momento. O presidente vem acompanhando também por meio de contato com os seus líderes.
A busca pelos votos durou até o momento da votação e superou os cálculos de alguns governistas, que já estavam otimistas. Mas segundo a líder do governo no Congresso, deputada Joyce Hasselmann, do PSL, o placar não surpreendeu.
Não tem surpresa na política. Quando eu cheguei aqui, nós tínhamos já feito a contabilidade de 357 votos, inclusive era a minha aposta para o bolão, mas nós continuamos trabalhando, deputados, durante a sessão do plenário. Então, durante a sessão do plenário, a gente conseguiu sair dos 357 para os 379.
O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, fez um longo discurso para comemorar a aprovação. Além de apontar a importância da reforma, ele defendeu os partidos do Centrão, que, segundo ele, estiveram entre os grandes responsáveis pela vitória. Maia também destacou o papel da Câmara no processo.
Acho que essa relação de confiança é que faz o Parlamento hoje ter um protagonismo que não tem há muitos anos. E nós não podemos perder a oportunidade, sem nenhum interesse em tirar nenhuma prerrogativa do presidente da República.
A oposição protestou ao longo do dia. A deputada Fernanda Melchiona, do PSOL, criticou a liberação de emendas parlamentares por parte do governo.
Com o toma lá da cá, com o balcão
pau sujo de negócios que tem a ver com a liberação de emendas parlamentares para comprar votos de parlamentares nessa casa. E se isso não é ser ratazana de terno e gravata, eu não sei o que é ser ratazana de terno e gravata.
Quero a reflexão de cada um. Eu vou citar só um exemplo. Eu acho que uma Constituição com rato, deputada Fernanda, eu acho que não é aquilo que a gente precisa mostrar do Parlamento para o Brasil.
Após a aprovação do texto, começou a análise dos destaques, mas apenas um foi analisado nesta quarta, o que pedia a retirada dos professores da reforma. A proposta foi derrotada, mas o placar de 265 votos a favor foi mais apertado do que o governo esperava. Por isso, segundo a deputada Joyce Hasselmann, a sessão foi encerrada para reorganizar a base aliada.
O pessoal ficou muito eufórico com o número, o placar da aprovação. Então, teve gente que estava comemorando, que saiu do plenário, que foi comemorar aquela coisa toda. Então, é melhor a gente fazer um freiozinho de arrumação e amanhã, 9 horas, a gente está aqui para votar e enfrentar os destaques.
Com isso, ficou ainda mais apertado o prazo para concluir toda a votação da reforma da Previdência em 2 turnos nesta semana. A previsão é que os trabalhos durem pelo menos até sexta-feira à noite, com possibilidade de se estenderem até o sábado. De Brasília, Levi Guimarães.
Tá aí, essa matéria do Levi traz pra gente aí uma explanação clara aí, né, do que aconteceu ontem, do que foi ontem nessa votação. Portanto, 379 votos favoráveis ao implemento da reforma, 131 contra. Vamos lá, quero repassar aqui pra vocês na bancada essa questão aí. Como é que vocês avaliam isso? A gente viu imagens ali, né, do Rodrigo Maia, ele chorou, se emocionou durante toda o processo ali, ele realmente estava imbuído de fazer aquilo acontecer. E eu repasso a pergunta aqui, né? A gente fez, olha ali, ó, ali tem ali os aplausos, ele emocionado, enxugando as lágrimas ali, num momento emocionante. Acho que era um fardo que o presidente da Câmara estava carregando e se sentia muito responsável em fazer aquilo acontecer em muitos momentos desse processo, inclusive cobrando o executivo e a figura, mais diretamente, do presidente Bolsonaro nessa articulação, né, que entrou muito em questão também, né? Veio lá o termo toma lá da cá, essas práticas de outros governos também, de outros mandatos, mas se esqueceu ali que a articulação não é apenas isso, embora várias emendas, que a gente tenha falado aqui, essa questão da liberação de emendas, ela está prevista no regimento, ela acontece de maneira legal, ela acontece de maneira ilícita, como foi em muitos outros mandatos, tudo, mas a articulação eu acho que faltava e que os críticos se direcionavam ao presidente, é essa articulação baseada na diplomacia, na conversa, no corpo a corpo, na arte do convencimento que compõe ali a ação política, né? Como é que vocês viram todo esse movimento que aconteceu? Inclusive, olha, destaco aqui logo de cara com muitos votos ali, para falar por cima, pelo menos 19, 20 votos aproximadamente que vieram da oposição, né?
Pois é, né? Tem uma questão aqui que é fundamental, que as pessoas estão colocando, né? Quem que é o cara da reforma da Previdência, né? Quem que é o principal responsável por essa reforma? Se o ouvinte quisesse contentar com a narrativa hegemônica da grande imprensa, ele vai ficar com a resposta ensaiada da torcida. É o Rodrigo Maia, presidente da Câmara Federal e articulador mor da República. Mas eu queria refrescar a memória do nosso ouvinte e leu uma manchete de 20 de novembro de 2017 do O Globo. Olha que emblemático isso, Edgar. O título é o seguinte: para aprovar mudanças na Previdência, Temer autoriza Maia a negociar cargos. O subtítulo, né, ou a linha fina, como se diz no jornalismo: presidente da Câmara vai dividir algumas secretarias com os partidos que compõem o chamado Centrão. Essa matéria, Edgar, é a síntese da velha política e da cleptocracia vigentes até 2018 no Brasil. Um presidente da República envolvido até o pescoço em escândalos de corrupção e um Congresso sem convicção político-ideológica, subserviente ao Poder Executivo, na lógica do toma lá da cá, como você bem colocou, ou seja, a troca de apoio político, votos, né, em última análise, por cargos e verbas, sejam elas lícitas, como é o caso das emendas, ou mesmo ilícitas. Então, o que, que é importante a gente perceber aqui? Que a variável para aprovação de uma reforma da Previdência não é o senhor Rodrigo Maia. A variável para aprovação da reforma da Previdência não é o Centrão, porque eles já estavam lá em 2017. Rodrigo Maia é sobrevivente da velha política, ele quase não se reelegeu. Ele precisou aí de cerca de 700 mil reais de dinheiro público, né, para fazer os seus 74 mil votos. Né? Agora, quem que não estava lá em 2017 e está agora em 2019? Ou seja, vamos discutir as variáveis, né, que viabilizaram a aprovação dessa reforma da Previdência. Em primeiro lugar, um presidente que se elegeu abraçando uma agenda econômica liberal, ainda que ela fosse impopular. Certo? Um ministro da economia outsider da política, que montou um ministério de notáveis com quadros do calibre do secretário da Previdência, senhor Rogério Marinho. Tá? Uma base de apoio popular, e aqui é uma ênfase especial, uma base de apoio popular que se mobilizou aos milhões e foi às ruas pressionar o Congresso para que aprovasse a nova Previdência. Isso em 26 de maio e 30 de junho desse ano. Isso é um feito inédito, né? É uma manifestação pela restrição de direitos e privilégios em nome do futuro. Né? Então mostra aí a maturidade política do povo brasileiro. E também uma estratégia de comunicação focada nas redes sociais que escancarou a hipocrisia da esquerda interessada em manter os privilégios da elite do funcionalismo público. E também essa mesma estratégia denunciou o método da bancada da chupeta, agora também batizada de bancada do xilique, que é aquilo que a gente já falou, obstrução, desinformação e diversionismo. Então assim, está cada vez mais difícil mentir para o povo brasileiro. Dito tudo isso, ainda vai ter muita gente adulando o presidente da Câmara, que falhou em 2017 e falhou em 2018 nessa mesmíssima tarefa. Só que agora ele encontrou terreno mais fértil para plantar aí um futuro mais auspicioso para o Brasil. Mas também, isso daí é um pouco discutir o sexo dos anjos, porque para nós, para o povo brasileiro, pouco importa a cor do gato, importa que ele casse o rato. Então, parabéns, senhor presidente Rodrigo Maia, suas lágrimas são comoventes.
Olha, eu vou rediscordar de você nessa questão, porque, enfim, eu não sei, você fala grande imprensa, não sei se eu sou grande imprensa, a gente está numa grande emissora, numa grande rede, ouço colegas aqui da própria casa.
E você é um grande profissional, ligado?
Caio, analisar a importância do Maia. Eu acho que política é uma questão de circunstância. Analisando os fatos práticos ali, ele desempenhou um papel primoroso na condução disso. Quando ele cobrava o presidente na articulação, quando ele cobrava que o presidente fosse até inclusive na Câmara para o convencimento dos seus colegas, ele estava ali imbuído sim de aprovar isso. Tanto que ele, mesmo com, vou chamar de trapalhadas, porque quando você tem aí uma reforma cara ao povo brasileiro, cara ao trabalhador, cara a várias classes de trabalhadores no Brasil, a ser implementada, de difícil, quer dizer, como eu considero isso uma necessidade amarga, eu tenho que considerar que o esforço e o exercício, né, desse esforço tem que abranger a todos, de maneira igualitária. Quando o próprio presidente, já lá no início, você se lembra disso, coloca a questão da reestruturação das verbas do Exército, isso já causou algum estranhamento. Opa, peraí, então o Exército já vai ficar a parte dessa reforma, então não vai entrar nisso. Houve uma discussão muito forte em torno disso. Agora, nos 45 do segundo tempo, entra a questão voltada à classe dos policiais, que foi um outro grão de areia ali que nessa reta final poderia ter engrossado esse caldo aí e causado problemas para essa aprovação. E vindo aí de uma ação política do presidente, que fez a sua base eleitoral baseada nessa classe com o tema segurança entre os policiais, ele, um militar da reserva, tem todo um contexto político envolvido aí que não, a gente não pode desconsiderar quando a gente trata dessa nossa pergunta singela aqui.
Só complementando.
Quem é o artífice de tudo isso?
Só complementando o que você falou, já que você falou de militares e também de policiais, porque afinal de contas isso já fere um pouco o princípio da isonomia, né? Já, afinal de contas, a reforma é para todos ou não? O Alessandro Molon foi ao Twitter ontem se queixar, dizendo o seguinte: se faltavam 58 deputados para votar. Precisávamos de 43 votos para aprovar a mudança no texto que daria uma aposentadoria mais justa aos professores.
Por exemplo,
o presidente Rodrigo Maia encerrou a sessão antes que todos os deputados votassem para evitar que vencêssemos. inaceitável. Isso está no Twitter do Alessandro Molon, deputado, líder da oposição na Câmara.
Quer dizer, professor ficar, entrar, né? Entrar, fazer parte do bolo, fazer o seu sacrifício. E outra categoria não, não que os policiais não sejam importantes. Mas veja, eu acho que foi um passo, esse capítulo está virado, agora os destaques vão continuar sendo votados, esse é o texto base, a gente ainda vai seguir aqui no assunto.
E agora aquele ponto, né, de ganho que todos esperam, que é a pós-reforma, né, após a aprovação da reforma, isso, onde se é prometido prosperidade, onde se é prometido agora mais emprego, e o governo vai ter que apresentar logo essa agenda para que não fique a impressão de que foi vendido algo enganoso à população.
E que é um discurso já atenuado. A gente se lembra bem quando começávamos essa discussão em torno da aprovação, assim que o Bolsonaro assumiu, como a primeira reforma a ser implementada da Previdência, olha, isso tem que acontecer. Agora, na iminência de ser aprovada, já se diz o seguinte, olha, sozinha essa reforma não vai fazer muita coisa.
Isso não vai colar, né?
A gente precisa da reforma tributária, a gente precisa da a reforma trabalhista que já está andando aí e sozinha, por si, não apresenta dados muito animadores, pelo menos com relação ao emprego que se pretendia quando da reforma.
O Edgar, e a batalha foi vencida, mas a guerra continua, né? Exato. Por se tratar de uma PEC, ainda tem a votação em segundo turno na própria Câmara, depois isso vai para o Senado.
Isso, os destaques vão sendo esmiuçados aí. Mas vamos lá, eu quero te passar a bola novamente, Caio, para você avaliar aí o discurso do Maia. Que conclusão você chegou? Você já foi... Já denotou uma crítica aí, né, no teu comentário a ele, né?
É que assim, como a grande imprensa, eu já sei pela pouca experiência que eu tenho, ela vai tecer mil elogios aí ao presidente da Câmara ao longo do dia, me sobra aí essa árdua tarefa de nadar contra a corrente só para exercitar, né? Então eu queria destacar alguns trechos muito controversos do discurso do Maia para a reflexão mesmo do ouvinte. O primeiro é como ele se refere ao Centrão. Olha o que ele diz. O Centrão. Essa coisa que ninguém sabe o que é, mas é do mal. Mas é o Centrão que está fazendo a reforma da Previdência. Esses partidos que se dizem do Centrão. Olha, Centrão...
Vamos lá, MDB e DEM, vai para ficar em dois maiores.
Tem os aliados eventuais. A gente leu uma vez, tem um infográfico maravilhoso do Globo mostrando quem é o Centrão e quais são seus aliados de primeira hora e os eventuais, né? O Centrão, em última análise, são os partidos e os seus parlamentares que não votam por convicção, mas por conveniência, certo? Foi preciso, e a gente discutiu e criticou isso aqui, a liberação legalizada das emendas milionárias para convencer o Centrão a fazer a coisa certa e aprovar essa reforma. Sem cargos, sem verba, sem alguma vantagem política, o Centrão não opera, né? Então, em certo sentido, o presidente Maia está correto, o Centrão é do mal. O segundo trecho que eu destaco do discurso do Maia diz respeito à representatividade. Olha o que ele diz. Aqui está a síntese da sociedade brasileira. Quem quer conhecer o Brasil, venha ao parlamento. E isso me deixa indignado, Edgar. Como ousa? Como você ousa, presidente, falar um negócio desse? Segundo a pesquisa do portal G1, fevereiro de 2019, 50 dos seus colegas deputados federais, senhor Rodrigo Maia, respondem a ações penais por delitos como crimes contra a honra, crime de corrupção, crime de falsidade ideológica, crime de furto, estelionato, lesão corporal, até crime de tortura. Eles não são investigados, viu, Edgar? Eu estou trazendo os dados de parlamentares processados, ou seja, já houve denúncia do Ministério Público e ela foi aceita em juízo pela robustez das provas apresentadas, certo? Então, por esse critério rigoroso, 10% da Câmara é provavelmente criminosa. Possivelmente, esse percentual é muito, mas muito maior. E quando a gente vai pro Senado, aproximadamente um em cada três parlamentares responde a acusações criminais. São pelo menos 25 senadores. Aí eu te pergunto, né, ouvinte, de cada três cidadãos que você conhece, por acaso um figura como réu, acusado dos crimes mais bárbaros do nosso direito penal? Evidente que não. Então é o seguinte, o Congresso ele não é reflexo, muito menos síntese da sociedade brasileira. E sabe por quê? Porque quem decide quem se candidata no Brasil e quem tem verbas de campanha são caciques políticos como o senhor Rodrigo Maia. O Brasil, a gente já falou isso aqui, ele viola os direitos humanos, ele descumpre o Pacto de San José da Costa Rica, sendo a única grande potência que não permite candidaturas independentes. Quem controla a política no Brasil são os partidos, não é o cidadão, né? Por isso que a sua frase, presidente, deveria ser reformulada. Quer conhecer o pior do Brasil? Venha ao parlamento. Terceiro ponto, ele fala da solução para o Brasil. Olha o que ele diz. Está aqui o Brasil e está aqui também os problemas do Brasil. E é daqui que nós vamos resolver os problemas do Brasil, os problemas da pobreza, os milhões de desempregados. Ora, o parlamento ele existe desde a fundação da República. Certamente não é a variável responsável pelos avanços do país. Governo não gera emprego. Quem gera emprego é a iniciativa privada, num ambiente saudável de negócio, com liberdade econômica que faz a economia crescer, apesar do governo. E assim gera progresso.
Mas aí tem as linhas econômicas que o governo é que delimita, né?
Com certeza, mas aqui quem sintetizou bem isso foi o presidente Reagan, lá na década de 80 nos Estados Unidos. Ele disse muito bem, o governo não é a solução do problema, o governo é o problema, porque a solução para o Brasil certamente não é a mentalidade intervencionista das últimas décadas. A solução é deixar o nosso povo trabalhar livre e seguro. Isso é o mínimo. Mas o Estado brasileiro não garante nem isso para a população. E aí, só para fechar o último comentário, é sobre ataque às instituições. Ele diz o seguinte, o Congresso Nacional e o STF têm sido atacados muitas vezes de forma exagerada. Aqui eu acho que é aquela confusão clássica de ataque com crítica. Né? Ataque é outra coisa. Ataque é mandar prender um cidadão que se manifesta contra o STF num voo doméstico. Ataque é censurar matéria de revista que simplesmente está repercutindo informações de um processo público. Ataque é concentrar esforços em achar brechas legais para relaxar prisão de corrupto. Ataque é desconsiderar o texto constitucional e não caçar os direitos políticos de uma presidente impedida por crime de responsabilidade. E no seu caso, senhor presidente, enquanto parlamentar, ataque é colocar na geladeira e fatiar o principal projeto de reforma penal, estou falando do pacote anticrime, num país que vive uma crise de segurança pública, chamando o ministro Sérgio Moro de mero, abre aspas, funcionário do presidente. Por isso que, segundo o Datafolha desse mês, só 4% das pessoas confiam nos partidos políticos e só 7% no Legislativo Federal. Então, o senhor realmente acha que essa desaprovação é exagerada? Com a reforma da Previdência, vamos ser muito claro aqui, o Rodrigo Maia ele pode até fazer muito sucesso na Globo News, mas eu não recomendo que ele apareça em praça pública como nós aqui podemos fazer todo dia.
E como vocês disseram, né, Edgar, hoje então continuam aí as apreciações, a votação de 14 destaques antes de mandar aí o texto para o plenário em segundo turno e depois ser encaminhado para o Senado. E outra dúvida que fica agora é como serão tratados os deputados de dois partidos que foram a favor da reforma da Previdência. Eu falo, sim, dos deputados do PSB e do PDT, que fecharam questão contra a reforma.
Eram 8 do PDT e 11 do PSB.
Exatamente. Né? Inclusive, uma delas que realmente confirmou aí o seu voto a favor da reforma foi a deputada Tabata Amaral, como o Fefito já falou logo no início do programa.
Dá parabéns para a Tabata, né?
A convicção dela, ela explicou os motivos, teve, sim, ali a questão da bancada feminina, né, os desejos da bancada feminina atendidos. Agora acabou sendo esculachada, né, durante todo o dia, ontem pela esquerda, levantaram aí a tag traidora. É uma pena, né? Porque é uma jovem liderança, promissora. Eu acho que a esquerda tem muito mais que aprender do que a criticar a Tabata Amaral por agora.
Isso aí. Agora vamos lá, 10h34, seguindo aqui no Morning Show. Vamos falar de um caso agora, Fefito, envolvendo a atriz e apresentadora Antônia Fontenelle. E comemorou uma decisão na justiça que a reconheceu como herdeira do ex-companheiro Marcos Paulo, o ator e diretor Marcos Paulo. Essa história já vem de anos, né, Fefito?
Pois é, vem há muito tempo. Pra você que não lembra, o Marcos Paulo, que era ator e diretor da Globo, faleceu em 2012. Ele enfrentava um câncer, inclusive, na época. Então, desde 2012, essa história vem se desenrolando com alguns toques de novela mexicana, como, por exemplo, a fechadura do apartamento em que a Antônia vivia com o Marcos Paulo ter sido trocada e ela não ter nem mesmo acesso às suas coisas. A Antônia sempre foi encarada como uma grande vítima nessa história. Por mais que ela se envolva em várias tretas com outras celebridades, nessa história em específico, ela sempre foi considerada como vítima. Até porque ela foi a mulher que esteve do lado do Marcos Paulo em seus últimos anos de vida e tentando viabilizar os projetos dele, até mesmo o sonho de virar diretor de cinema com o filme Assalto ao Banco Central.
Mas tem um certo preconceito com ela também nessa história, né?
Havia, sim, por ela ser uma mulher mais jovem na época e também ser atriz.
Estava se aproveitando, estava de olho na herança.
Chamavam ela até de mulher do Marcos Paulo e não pelo próprio nome. É, ela calou a boca de todo mundo porque ela, de fato, ficou com o Marcos Paulo até o fim da vida. Não se pode negar, ela virou uma grande celebridade também, muito por causa dessas polêmicas nas quais ela estava envolvida e também pela expectativa das pessoas que essa história se resolvesse. Agora a história parece ter se resolvido. Ela foi reconhecida pela justiça a ter 12,5% de direito à herança do Marcos Paulo. A herança dele era avaliada entre 25 e 30 milhões de reais na época. No Instagram ela já publicou aquele meme da Carolina Ferraz gritando: "Eu sou rica!" De fato, agora ela é rica. Mas nos stories do Instagram, ela publicou um vídeo emocionado. E a gente tem esse vídeo aqui. Vamos ver o que a Antônia Fontenelle disse.
Gente, olha só. Eu tô aqui, a duas ruas do meu apartamento, em Manhattan, do meu apartamento que venderam, do meu apartamento que eu trabalhei, que eu fiz um filme. E que eu quase... canal. De muito esforço, de muita luta, de muita dedicação. E meu advogado me liga para dizer que finalmente, depois de 7 anos de muito esculacho, a justiça me deu ganho de causa. É um ganho moral, tá? É uma vitória moral. 3-0, como sempre foi, como todas as vezes que eu fui reconhecida, foi por unanimidade. Eu queria dizer para as mulheres desse país que me mandam centenas de e-mails por dia: não desistam dos direitos de vocês, nunca deixem ninguém esculachar vocês, nunca baixem a cabeça para ninguém.
Aí vocês viram a Antônia super emocionada, ela ainda faz um discurso motivacional, tá lá no story do Instagram dela. As herdeiras...
Essa decisão final, então, da justiça, não cabe mais recurso.
Ainda que não fosse a decisão final, é a decisão final também para as herdeiras do Marcos Paulo, que é o que eu ia falar agora. Elas já mandaram um comunicado dizendo que, considerando esse julgamento, elas acreditam terem dado um grande passo para a solução desse litígio que se desenrola há anos. E aí o comunicado diz o seguinte: gostaríamos de esclarecer que em momento algum as filhas e herdeiras de Marcos Paulo se colocaram contra qualquer questão de reconhecimento da Antônia Fontenelle como companheira de seu pai. As mesmas tiveram o tempo todo que lidar com uma super exposição desnecessária na mídia e durante 7 anos conviver com esse assunto que tanto as entristece. A senhora Antônia reivindicou 60% do espólio de Marcos Paulo, que a justiça entendeu ser improcedente, e esse foi o único ponto de discordância entre as partes. Na decisão de hoje, a justiça concedeu o direito de 12,5% do patrimônio. Vale ressaltar que as herdeiras estão de acordo com a decisão e não pretendem recorrer da mesma. Então, segundo as filhas do Marcos Paulo, a questão não era não dividir a herança com a Antônia Fontenelle. Seria dividir a herança com a Antônia Fontenelle de uma porcentagem mais igualitária. No caso da Antônia Fontenelle, ela que tem profissão, ela tem um canal do YouTube muito bem sucedido e estaria envolvida aí com Eduardo Costa, ela agora coloca um ponto final numa história de muito tempo, que vem se arrastando há muito tempo. Ela pode finalmente descansar e partir para outra polêmica, né, Antônia? Porque toda semana é uma. A gente também não pode deixar de dizer isso. Ela estava em Nova York, onde recebeu um prêmio, inclusive. E só para você que não está entendendo porque ela acha que teria direito a 60% da herança do Marcos Paulo, ela teria uma carta escrita de próprio punho do Marcos Paulo dando a ela 60%, mas essa carta não chegou a ser reconhecida pela justiça. O documento não foi reconhecido em cartório, então, portanto, ele era passível de discussão. Agora, finalmente, reina a paz no mundo de Fontenelle, pelo menos com as herdeiras do Marcos Paulo.
Legal. Quem tá aí pra dar o da pena? Você viu que caso de polícia virou ainda.
Mas a coisa foi resolvida na justiça, velho.
Isso aí.
Parabéns. A Fontenelle tem personalidade, hein? 10h40, horário de Brasília, velho.
Eita!
Vou acabar o programa agora que ainda são 10h40.
Sebrae a
barra Chuchu Beleza!
Jovem Pan Morning Show.
Vamos lá agora com um destaque internacional no Morning Show. Os alemães estão preocupados com o estado de saúde da premier Angela Merkel. A reportagem é de Matheus Meirelles.
Após terceiro tremor em público em menos de um mês, a chanceler da Alemanha tenta afastar rumores sobre possível doença. Nesta quarta-feira, Angela Merkel pediu para que não se preocupem com ela, depois de apresentar novamente o sintoma durante encontro com o primeiro-ministro da Finlândia, Antti Rinne, em Berlim. A alemã foi vista tremendo pela primeira vez em 18 de junho, durante cerimônia oficial com o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky. Na ocasião, ela atribuiu a situação a uma desidratação. 9 dias depois, antes de viajar para a cúpula do G20, Merkel foi novamente flagrada tremendo. Desta vez, ela garantiu que está bem e destacou que ainda está em fase de recuperação psicológica, depois do episódio da desidratação. Às vésperas de completar 65 anos, a chanceler tentou acalmar a classe política e ressaltou que está apta para trabalhar. Os problemas de saúde ocorrem há 1 ano e meio da aposentadoria. Angela Merkel afirmou que não vai tentar a reeleição e deve sair da cena política alemã no final do mandato como chanceler em 2021.
Vambora, vamos seguir em frente aqui no nosso Morning Show, virando a página. Vini, é o seguinte, eu sei que você ganha muito mais do que...
do a que... gente vai falar do Neymar.
Do que 19 mil reais, eu sei disso, por mês, você ganha muito mais que isso. Mas é o seguinte, o general Augusto Heleno, ministro-chefe de gabinete de segurança institucional, acha pouco esse salário. Ele acha, na verdade, uma vergonha, para ser mais preciso. Vini, caramba, meu, vamos falar sobre isso. Em que situação ele fez essa declaração, hein?
Pois é, Edgar, antes só, no seu primeiro comentário aí, comentando sobre o meu salário, o que eu posso dizer é que eu ainda olho o cardápio pelo lado esquerdo, né? Mas vocês vão entender o porquê que o general Heleno esteve ontem lá na Câmara dos Deputados, na verdade, para prestar esclarecimentos.
Direito, não?
Então, era isso que eu tava pensando, fica do lado direito,
tá preço. Ganha bem.
Ah, depende do menu, ué.
Tá bom.
Então, Edgar, o que acontece...
Esse meu preconceito, viu?
É o seguinte, ele esteve ontem na Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional para falar sobre aquele episódio da apreensão de drogas de um militar brasileiro lá na Espanha, em Sevilha. O requerimento foi do deputado David Miranda, do PSOL. Inclusive, essa resposta do Heleno sobre o seu salário quando ele participava lá da comissão do COBE, Edgar, quando ele ganhava pouco mais de 50 mil reais, foi feita pelo próprio David Miranda. O David Miranda começou no tema ali da matéria em questão, questionando o Heleno sobre a fiscalização lá dos aviões da FAB, sobre todo o procedimento que foi feito naquele dia, sobre as colocações, as declarações que ele fez sobre o episódio, mas aproveitou também para comentar um caso, uma vez, de uma declaração que o general Heleno deu, dizendo sobre esse salário que ele recebia do COBE, que é uma instituição privada, mas que ao mesmo tempo recebe o financiamento ali de recursos públicos, e que ele tinha falado na época que não tinha nada a ver com isso. O David Miranda voltou a questioná-lo sobre essa questão e olha só qual foi a resposta do general Heleno.
Vergonha nenhuma de ter sido bem pago, como os senhores aqui, a grande maioria, não tem vergonha. Eu tenho vergonha do que eu recebo no exército, isso eu tenho vergonha. Que eu mostrar pro meu filho que eu sou general de exército e ganho líquido 19 mil reais, eu tenho vergonha, né? Agora, do dinheiro que eu recebia no COBE, eu ganhava honestamente. E foi a única vez, eu sempre brinco isso, foi a única vez que eu ia no restaurante e olhava o cardápio pelo lado esquerdo. Que eu sempre olhei no restaurante, eu e meus filhos, o cardápio pelo lado direito. General. Muito obrigado.
Pois é.
Diferente de você, né, Vini?
Diferente. Mas aí, Edgar, ele ainda falou assim, quando ele entrou no COBE a convite do Nussmann, né, para ser ali diretor da área de educação, ele começou recebendo 30 mil, aí tinha um sindicato lá, que ele falou que nem fazia muita questão de saber pelo que o sindicato lutava, mas o sindicato acabava elevando esse salário. E aí,
dá para contratar esse sindicato para gente?
É, não. E aí no finalzinho, nos últimos meses, ele estava recebendo esse valor e que nunca pediu aumento. Então essas foram as declarações. Só tem mais uma resposta interessante do general Heleno também para o David Miranda, porque o David Miranda perguntou, aí sim relacionado, né, ao episódio lá do militar, sobre as críticas que ele recebeu do Carlos Bolsonaro e do Olavo de Carvalho. Sobre o Carlos Bolsonaro, ele diz que é uma pessoa extremamente traumatizada sobre o episódio que ocorreu com a facada que o pai levou em Juiz de Fora no ano passado. Então ele até não quis entrar em muitos detalhes sobre a crítica em si, mas falou que o Carlos é alguém muito traumatizado sobre aquele incidente. E o Olavo de Carvalho respondeu o seguinte, Edgar: se eu encontrar na rua, eu não sei quem é.
E aí, é tudo uma questão de referência esses valores aí, Caio? O que você acha?
Ah, é o seguinte, né? Vamos primeiro pontuar. Foi um comentário em relação aí à vergonha do salário líquido, um comentário corporativista de uma insensibilidade política e social ímpar. Inclusive vai na contramão, né, da habitual propriedade com a qual o general Heleno se manifesta. A percepção de mérito e remuneração, ela é por definição relativa. Como você bem colocou, é uma questão de referência. Ela sempre vai se dar por comparação. E a comparação inevitável é com o grosso da população brasileira. Esse salário líquido coloca o general Heleno, assim como a maioria da elite do funcionalismo público, entre os 1% mais ricos, né? No discurso do Rodrigo Maia, que a gente comentou mais cedo, inclusive, ele mencionou que os salários do setor público, eles são em média 67% maiores do que os da iniciativa privada, sem contar a estabilidade no emprego e toda a sorte de privilégios em relação a férias e aposentadoria. Bom, falando do salário líquido em si, né, que é de R$19 mil, e ele recebe isso como general do Exército, vamos lembrar do salário do presidente da República, que é um salário bruto de R$27.841. Isso dá aproximadamente os mesmos R$20 mil líquidos. É importante pontuar também que era um salário de mais de R$30 mil, só que o Temer, olha só, reduziu em 10% os salários do primeiro escalão do governo federal.
Possivelmente, Caio, o Heleno também, como um militar da reserva, deva receber, além desse salário, alguns outros benefícios, né? Que para o político tem ali a questão dos penduricalhos, que a gente fala,
esse,
né?
Era o segundo ponto.
De moradia, né?
Geralmente, os salários públicos, numa estratégia perniciosa, né, de você romper as barreiras, sejam elas constitucionais ou legais, de teto remuneratório, o que você faz? Você acumula os salários públicos com outras fontes de renda, sejam elas os penduricalhos, ou mesmo, como ele bem mencionou, o salário do COB, né? Que no frigir dos ovos é dinheiro público, porque vem de operações da Caixa Econômica Federal. Então, assim, são aquelas situações híbridas em que poder público e setor privado estão imiscuídos. Agora, isso me lembrou também, quando ele destacou os salários dos parlamentares, nunca custa lembrar o ouvinte quanto que eles custam para o Brasil. São R$33 mil de salário bruto, R$100 mil de verba de gabinete, R$40 mil de cotão, R$66 mil de auxílio mudança, por inacreditável que pareça. E me lembrou muito essa impropriedade do general Heleno, me lembrou muito uma declaração exacerbadamente infeliz do então deputado Jean Willis em entrevista ao Marcelo Tass, quando ele foi perguntado se ele não achava que os rendimentos dos deputados federais eram exagerados. Ele falou assim: não, eu não acho que seja excessivo pelo tanto que eu trabalho. Então, assim, de novo, é a mesmíssima situação, assim, é uma impropriedade, é uma insensibilidade, na verdade.
Tem umas distorções, né, porque em relação ao trabalho do deputado, esses dias que eles trabalham e estão em Brasília, terça a quinta-feira e a segunda e a sexta são reservados para quê? Em tese, para eles estarem próximos das suas bases, né? E aí, através do corpo a corpo, da sua equipe, entenderem as demandas e levarem essas demandas para Brasília. Na prática, eu não sei se isso efetivamente acontece. Presumo que não.
E a gente tem que
na
lembrar,
maioria dos casos,
esses altos funcionários públicos, eles têm a seu dispor, praticamente, com perdão do trocadilho, um exército de colaboradores. A gente falou de um deputado federal, ele pode ter mais de 20 assessores.
Exagero.
20 assessores, Edgar. E você imagina também o que um general do exército, o staff que um general do exército tem à sua disposição. Até pelo organograma dessas instituições. Então pega muito mal mesmo você tratar um privilégio, e aqui a gente sempre está usando a perspectiva de referência, de comparação, você tratar um privilégio como uma vergonha.
Né? Sabe qual que é o problema também dessa frase, Edgar? É que assim, acho que todo mundo pode se sentir injustiçado pelo que ganha, achar que deve.
É o receber... sentimento mais normal do mundo, né?
É o sentimento mais normal. Eu lembro, por exemplo, daquela frase, o Fefito vai se lembrar também, quando o Moacir Franco foi dispensado pelo SBT da Praça Nossa, que ele ficou inconformado também, ele falou que recebia míseros 40 mil reais, era alguma coisa assim também. O problema de você falar isso hoje é que metade da população recebe menos de um salário mínimo. Né? E vem também num dia de reforma da Previdência, onde vários privilégios também serão tirados. Então, às vezes, ainda mais no cargo que ele ocupa...
É melhor ficar quieto.
É melhor ficar quieto, um pouquinho mais de sensibilidade nas colocações que fala.
Ai, Vini, você é muito fofo. Você é muito fofo, que você fala que todo mundo quer falar com jeitinho, é verdade. Sinceramente, eu acho que vocês dois usaram a palavra chave. É privilégio, gente. Primeiro que o Caio listou tudo isso aí dos deputados e também mesmo o staff de um general. A gente não pode esquecer que o fundo partidário deve dobrar, né, em 2020, o que é uma maravilha. Farra com dinheiro público tá longe de acabar. Mamata is not over, pra você que achava que a mamata tinha acabado. Agora...
É bom lembrar. Né?
É sempre bom lembrar que a mamata continua rolando e tá rolando pesada.
E aquela mamadeira, aquela mamadeira fálica?
Ah, a mamadeira de piroca que não existe? A mamadeira, vocês deviam estar preocupados com a mamadeira dessa mamata daí. Agora, a palavra-chave é privilégio, porque é importante a gente, numa sociedade desigual como a nossa, reconhecer os privilégios que a gente tem. Isso não significa que o Heleno precise viver com um salário mínimo,
sim,
como boa parte da população.
Isso, aí você tocou num ponto interessante, porque as pessoas têm que ganhar pelos méritos, né, e pelas carreiras, isso, e pelas quais batalhou,
batalharam,
se dedicou, enfim.
O ideal seria que a população não ganhasse esse salário mínimo e também fosse remunerada, isso, de maneira mais justa.
Esse é um ponto.
Uma melhor distribuição de renda não é só tirar de quem ganha mais, é dar para quem ganha menos.
Sim.
Porque as pessoas precisam ser reconhecidas pelo seu trabalho. Claro que tudo isso envolve taxação de impostos e todas as outras coisas, mas o que eu quero dizer é que nesse caso não é só insensibilidade, isso prova um total desconhecimento com o país em que se vive e uma total falta de empatia com quem vive nesse país. Porque basta olhar ao redor, gente, não dá pra você ganhar bem e ser insensível com um monte de gente dormindo na rua, num frio de São Paulo, só pra estar o meu cotidiano aqui, uhum, e achar que tá de boa. Porque essas pessoas não têm dinheiro pra comprar um lençol, não têm a dignidade de um banho ou de um prato de comida quente. Não dá pra você ganhar 19 mil reais e rir ou dizer que é pouco quando você vê o quanto um professor... tá ameaçado constantemente, tanto pelo governo quanto pelos alunos e pais de alunos e pela violência que o cerca, ganha nesse país. Eu acho que ele reclamar de um salário de 19 mil reais é um escárnio. E não é um escárnio que ele ganhe 19 mil reais se ele batalhou por isso e é o que é considerado justo hoje. Mas assim, dizer que é pouco é um escárnio com a população que está constantemente sofrendo. Heleno, reconheça seus privilégios. É. Saiba que você ganha muito mais do que os outros. Eu sou um privilegiado, você é um privilegiado. As pessoas que estão aqui nessa bancada são privilegiadas. A gente faz parte de uma fatia muito pequena. E eu ganho bem menos que 19 mil reais. Você quer saber?
Eu posso só compartilhar?
Estamos com o tempo corrido. Também, vai
rapidinho,
lá.
É só compartilhar uma preocupação aí mais de cunho legal e orçamentário com o ouvinte, que é o seguinte. As remunerações das Forças Armadas, elas estão, de certa forma, aí relacionadas aos tetos ao teto do Poder Executivo, uhum, né? Que atualmente está junto com o do Poder Legislativo, mas se descolou do teto constitucional, que é o do Poder Judiciário, né? Então, portanto, o salário do ministro do STF. Recentemente, ele teve um acréscimo aí de 16%, né? Então, ele sai de 33 mil para 39 mil reais, né? E isso só não foi pautado no final da legislatura passada por causa de um abaixo-assinado subscrito por mais de 1 milhão de cidadãos, né, pressionando à época o presidente Rodrigo Maia em campanha pela sua reeleição à presidência da Câmara. Então esse abaixo-assinado pedia para que isso não fosse pautado, porque a coisa mais normal que existe, infelizmente, na velha política brasileira é o teto constitucional logo ser alcançado pelos servidores do Executivo e do Legislativo. Então a gente tem que ficar muito vigilante para que isso não aconteça.
Vou perguntar para o presidente, você vê, a tua aposentadoria é menor do que a general Heleno, porque o senhor não se aposentou como um general, né? General. O senhor não foi para a reserva como general. É. Mas não é nada mal também, tá em volta do quê? De uns 10, 12 mil a sua
presidência. Isso aí eu não sei, tá? É. Tem que ver com o Paulo Guedes.
Você sabe quanto você ganha?
O Paulo Guedes. Que
é do exército essa sua aposentadoria.
Isso aí. 10 e 1 horário de Brasília.
É 11, você quer dizer, né?
11-1. 800-570-0800.
Voltar a falar da Previdência aprovada ontem em primeiro turno na Câmara dos Deputados. Nós perguntamos aqui aos nossos espectadores, nossos ouvintes, quem merece os louros pela aprovação da PEC. Vamos conferir as mensagens que chegaram pra gente. Solta lá, Bruno.
Olá, Money Show, todo mundo que nos assiste, sou o Padre Hugo do Rio de Janeiro. Olha só, eu acredito que quem deve levar os louros da aprovação da reforma da Previdência é Neymar. É isso aí, Neymar. Neymar deixou a Copa do Mundo, não jogou. O Brasil foi campeão, ou melhor, da Copa América. O Brasil foi campeão. Os deputados ficaram alegres, felizes, pulando. Aproveitaram a alegria do povo e aprovou aí a reforma da Previdência no primeiro turno. É isso aí. Parabéns, Neymar.
Pelo menos
parabéns
uma coisa,
a todos.
Hein? É o padre, hein, meu?
É.
Viu? Vai lá. Vai lá. Tá sem áudio esse daí, Bruno. Volta pra gente esse daí no início.
Bom dia, galera do Morning Show. Aqui quem fala é o Felipe de Lins, interior de São Paulo. É, o cara da reforma da Previdência foi, com certeza, o Jair Bolsonaro, que desde o começo bancou a reforma. Mesmo no passado, ele não apoiando, ele mudou de opinião e manteve a reforma. E eu queria destacar também a deputada Tabata Amaral, que, sendo de esquerda, do partido do Ciro Gomes, enfrentou o partido por querer o melhor para o país. E é isso que tem que... É assim que tem que ser a oposição. Quando tem um projeto que vai ser melhor para o país, mesmo sendo contra o governo, tem que apoiar o projeto. Porque estamos todos no mesmo barco. E sem a reforma da Previdência, esse barco estaria furado. Valeu, galera. Abraço aí para todo mundo. Especial Caio Coppola. Tamo junto, Caio.
Tinha certeza que ele era teu amigo, esse aí. Ele falou igualzinho, você viu?
É mesmo?
Ele falou aí.
Fazendo escola.
Tá fazendo escola.
Agradecer aí o prestígio audiência.
Que acabou não entrando o áudio, falava da importância do povo brasileiro nas ruas, do posicionamento, e que devia ser o louros, então, ao povo
ao
brasileiro.
Ao povo. Que foi um destaque do Augusto Nunes também, eu acho, no Jornal da Manhã. Ele falou que o povo não pode ser esquecido. Fefito! O
político tem medo. O que é que eu fiz de errado?
Não, senhor, quero saber como é que tá a nossa hashtag aí, o cara da reforma. Conta.
Olha,
aí.
A nossa hashtag tá super bem. Vocês estão de parabéns hoje aí em casa, viu? Estamos em terceiro lugar entre os trending topics, entre os mais comentados.
Aí emplacou a sua primeira.
Pois aí, emplaquei, olha só. Vamos ver o que as pessoas têm a dizer sobre a reforma da Previdência. Hashtag o cara da reforma é o povo, diz a Tabita Ribeiro.
Olá.
Foi graças à conscientização da população, assumindo a responsabilidade de pressionar para que essa reforma fosse aprovada. Sem o povo, ela não teria saído. Próximo.
E isso aí, Fevito, só onde a Tabita, é isso?
Tabita.
Ela reflete um pouco de um sentimento que eu divido. Porque, assim, houve, ao longo do processo penoso, uma espécie de evolução no debate,
mudança
da reforma.
Mudança na opinião pública também.
Mudança na opinião pública que refletiu no Congresso. Porque ainda segundo o Augusto Nunes, que lembrou no Jornal da Manhã, Vini, o Ibsen Pinheiro, que foi presidente da Câmara, ele falou assim, o Congresso, ele tem medo do povo. Povo.
Sim.
Se o povo demonstra uma vontade, e o Congresso vai atrás.
A gente espera que seja assim.
Vai, né? Lá.
É o próximo. Conrado Abreu disse o seguinte: o cara da reforma, sem dúvida, é o Rodrigo Maia. Mas temos que dar créditos para Bolsonaro e filhos que pararam de atrapalhar nos últimos 2 meses. E olha o climão. Próximo.
Isso também é uma verdade, hein?
Ida Lima diz o seguinte: o cara da reforma lá em casa é o pedreiro Fernando, que me acorda aos sábados e domingos às 8 horas da manhã. E a reforma já dura 1 ano. Mulher, troca de pedreiro, pelo amor de Deus.
É um problema isso.
É um problema. Próximo,
toda
Gabriel.
É um problema.
Então. Gabriel Dias Monte disse o seguinte: o único cara da reforma que eu conheço é o da reforma da casa da minha tia.
Tá,
o nome dele é Ricardo. Recomendo. Então, Ida, contrata o Ricardo. Entendeu? Coloquei esses dois juntos que já tem a dica pra você. É isso.
Fechou, Fefito? Vambora, então. Vamos curtir aqui uma classe, então, agora. Vamos. Todo mundo com um copo de Manhattan na mão. É um dry martini. Fique à vontade, hein? É o seguinte, as atletas da seleção norte-americana de futebol feminino, campeã da Copa do Mundo da França, fizeram festa na mais cosmopolita das cidades dos Estados Unidos, New York. Vamos lá, Vini. Tem uma beirada política, né, nessa ação aí, capitaneada pela Rapinoe, né?
Pela Rapinoe, que foi a craque da Copa do Mundo de futebol feminino, né? Nesse quarto
grande título. Grande jogador, hein?
Grande jogadora, nesse quarto título aí da seleção americana, Edgar. E uma das bandeiras que foram muito levantadas aí neste evento, onde elas foram recebidas por muitos americanos, por muitos nova-iorquinos, né? Uma das bandeiras levantadas foi a da equiparidade salarial.
Uhum.
É, porque, veja, aí existe um motivo bem diferente aqui quando se fala do futebol brasileiro, Edgar, onde nós temos um nível técnico muito maior apresentado pela seleção masculina do que pela seleção feminina, e o histórico de ser uma seleção também pentacampeã, e agora que nós estamos vendo os primeiros avanços aí da seleção feminina, lá não, lá é diferente. A seleção,
o oposto quase,
a seleção,
né,
feminina tem 4 títulos de Copa do Mundo, e a seleção masculina não tem nenhum título, né? Fora que quase que sempre acaba sendo eliminado em fase de grupos, às vezes nem se classifica para a Copa do Mundo, então é uma diferença muito grande.
Eu vi uma entrevista de uma das americanas, eu não vou lembrar o nome dela agora, mas eu vi hoje cedo no Twitter que estava rolando esse vídeo, comentando a Copa do Mundo e dizendo que o Brasil teria plenas condições de ter chegado à final, porque é de fato uma das melhores seleções do mundo, mas que acha que isso só não acontece porque a seleção brasileira feminina não tem o apoio da confederação como deveria, né, valorizada como deveria. Você concorda, Vini?
Concordo, eu acho que tem algumas coisas ali que precisam ser bem reestruturadas, inclusive a seleção, os dirigentes estavam atrás agora da técnica que foi bicampeã com a seleção americana, né, que é uma técnica muito experiente, talvez seria um primeiro passo. Aqui reclamava-se muito, por exemplo, de ter o Vadão como técnico, e não é porque era um homem, mas é que era um homem que construiu toda a sua carreira no futebol masculino, não tinha identidade do futebol feminino. Então, mas as americanas também, a própria Rapinoe, no discurso dela ontem, falou: ó, às vezes eu bati de frente, às vezes aqui com a federação, mas depois a gente teve um retorno, agradeceu lá o presidente da federação, agradeceu o prefeito de Nova York também, foi um cara que apoiou bastante. Agora, com o presidente Donald Trump, teve algumas trocas de farpas, Edgar, antes mesmo do título.
Sim.
A Rapinoe tinha dito que elas não iriam até a Casa Branca se vencessem.
Ela falou por ela, né, acho, né, Vini, primeiro, né? Se a gente ganhar, eu não vou.
Eu não vou até a Casa Branca, porque nós temos algumas posições diferentes, não, as nossas bandeiras não são as mesmas. E aí o Trump foi até o Twitter e falou assim: ó, primeiro você precisa ganhar
fazer
algo.
Fazer o teu trabalho.
Fazer o teu trabalho.
Depois a gente
ganhar. Aí ganharam. Aí ganharam, só que o pedido da Casa Branca não ocorreu, mas acho que elas também não iriam, porque são valores ali que não coincidem muito, né? E a Rapinoe falou um pouquinho disso ontem também, durante um discurso que foi visto pelo mundo inteiro aí como um discurso bastante inspirador. Eu vou pedir pro Brunão rodar um pouquinho desse discurso, e aí você baixa um pouquinho, olha lá. Ela que pintou o cabelo de roxo, tinha outras jogadoras com outras cores, com outras tonalidades também. E ela falava: nós temos que ser melhores, temos que amar mais, odiar menos, ouvir mais e falar menos. Temos que saber que isso é responsabilidade de todo mundo. Todo mundo mesmo. Todo mundo que está aqui e que não está aqui. Ou que não quer estar aqui. Que concorda e que não concorda. A responsabilidade de fazer esse mundo um lugar melhor é nossa. Acho que esse time faz um trabalho incrível em levar isso nos nossos ombros. Nós entendemos que na posição que estamos, e a plataforma que entendemos que na posição que estamos, que temos, sim, nós jogamos esportes, nós jogamos futebol, somos atletas mulheres, mas somos muito mais do que isso. Ela fala um pouco sobre a importância das pessoas na comunidade, né? Que as pessoas não são apenas fãs, que as pessoas apenas não ligam a televisão para assistir um esporte de 4 em 4 anos, que as pessoas precisam estar conectadas com aquelas que estão mais próximas, com as 10, com as 20, com as 100 pessoas mais próximas de você na sociedade, que você precisa cada vez mais estar presente e se esforçar para fazer o melhor, então, como um cidadão. E aí também teve uma outra provocação ali ao Donald Trump, quando ela fala o seguinte: Edgar, temos garotas de cabelo rosa e de cabelo roxo, temos tatuagens e dreadlocks, temos garotas brancas, garotas negras e tudo entre elas, temos garotas héteros e garotas gays. É uma honra liderar essa equipe em campo. Não há qualquer outro lugar em que eu preferia estar, mesmo em uma disputa presidencial. Estou ocupada, me desculpe.
Tô sem tempo, como é que é? Tô sem tempo, irmão.
Sem tempo, irmão.
Agora, é muito legal você ouvir um discurso da Rap No aí. É muito legal quando uma pessoa, da influência dela, do destaque que ela tem, vira público, reafirmar, fazer com que seu pensamento ganhe uma proporção, ganhe uma dimensão de multidão, como é o caso dos Estados Unidos, né? Mas isso eu acho muito interessante, né? A potência que a reverberação da voz dela como destaque da seleção norte-americana e pelo discurso e pelo conteúdo do discurso dela, isso eu acho fantástico. Agora, pra ficar no campo do futebol, Vini, claro que a gente vai lembrar e glorificar a nossa seleção guerreira, as nossas meninas, mas a diferença aí é muito grande, porque a diferença física, a diferença, as meninas são atletas, essas meninas da seleção americana são atletas. E lá nos Estados Unidos, você vê, por que que o futebol feminino tem esse destaque e ganhou essa dimensão muito antes, inclusive, do que o masculino? Isso lá para eles é esporte, começou como sendo um esporte feminino. Isso. E agora ganha a projeção, quarto título, né? E começa a causar um entrave ali na galera. Fala, opa, peraí, gente, mas a gente. Nosso esporte é o beisebol. Nosso esporte é o basquete, é o futebol americano. O que, que a gente vai fazer com isso? E aí ela vem com o discurso de paridade salarial, ativismo LGBT, enfim, a questão de gênero também contida muito forte ali, né, no discurso dela. A questão da diversidade dentro da seleção, quando ela fala isso, dreadlocks, negras, brancas, gays, héteros, o peso político que tem essa fala dela é muito grande. E aí a gente vem aquela velha questão, né? Lá é um esporte que é incentivado desde o college, desde as high schools. Sim. Até, e depois o college, que são as universidades, né? Então elas têm um preparo e um número muito grande de formação de atletas. E as nossas atletas aqui, você se lembra do discurso da Marta?
Sim.
Da Cristiane também? Falou, olha, a base não está sendo renovada. Tem que se dizer aí, a base está parada, a base do Brasil.
Onde... Jogadoras precisam ir lá para fora para poder ter uma formação.
Então, e veja só o resultado de uma equipe que... E você vê, no Brasil, no masculino, a gente consegue suplantar essa carência pelo nosso talento.
Isso.
Pela nossa arte, pelo que sempre foi o futebol, o nosso esporte, né? O futebol feminino no Brasil, comparado ao masculino, é recente. É novo. Essa projeção da seleção veio mesmo a partir de figuras como a Marta, a Cris e outras jogadoras, a Formiga e outras jogadoras. Fica como lição.
Acho que é importante agora esse pós-Copa do Mundo também, né, Edgar? Porque se falou muito no futebol feminino durante a Copa, esses... Sim. Temas que são tão caros aí às meninas, mas é o que a Marta falou, não pode ser também um esporte que só é visto, que só é lembrado
em
quatro anos.
Olimpíada,
né?
Copa do Mundo.
Precisa ter uma atenção maior aí para que, de fato, consiga ter um crescimento adequado ao esporte que elas praticam.
E aí, vocês, Fefito, Caio, e aí, o que vocês... Vocês gostam de futebol?
Olha, ao contrário da expectativa da maioria das pessoas, devo dizer que sei reconhecer o impedimento de longe.
Sem VAR.
Não é? Sem VAR, sem necessidade de VAR. Eu concordo com tudo que você falou, Edgar. Eu acho que a seleção americana, ela é um ótimo exemplo de diversidade.
Boa.
E acho que a gente tem que investir nas nossas meninas, sim.
Não é só na questão política, né? O Bill de Blasio, né, o prefeito nova-iorquino, ele, como hábil político, ele tá se alavancando na imagem das campeãs, né? Isso daí é super natural. O que me preocupa só é a interpretação ou a má interpretação da questão da equidade salarial, né? Que eles chamam de equal pay. Em inglês, ele tem um complemento, que é equal pay for equal work. Né? Então, o mesmo pagamento para o mesmo trabalho. Só que o trabalho...
deveriam ganhar mais, então. Comparado com a seleção
masculina. Exatamente esse o ponto. O trabalho que gera mais valor agregado, ele deve ser bonificado. Por exemplo, se você pegar o esforço do atleta talentoso e do atleta mediano, ele é praticamente idêntico. Né? Então, se o critério para se conceituar o trabalho for esforço, a gente tem um probleminha aqui, porque os resultados eles são distintos, né? O atleta talentoso, ele gera mais resultado, logo, ele tem uma renda diferenciada e isso justifica a sua receita maior. Então é aquela diferença entre a igualdade formal e a igualdade artificial de resultado, que a gente chama, né? Eu acho que é justo que atletas que rendam mais ganhem mais. Se esse é o caso da seleção feminina, faz todo sentido. Que elas trazem muito mais valor, isso em receita de ingressos, venda de uniforme, esse tipo de coisa. Então, é simplesmente seguir a lógica de mercado no final das contas.
Agora, politicamente, é claro que ela vai por afinidade ainda. Política é uma questão de afinidade.
É uma questão de afinidade, é uma declaração
então
de afinidade.
Então ela vai pra Nova York, não pra Casablanca.
É, mas a questão de seguir Casa a lógica Branca. De mercado também tem a ver com o incentivo a esse mercado. E eu acho que a gente tá vivendo isso no Brasil nesse exato momento. A partir do momento que os jogos começaram a ser transmitidos, para que anunciantes despertem o interesse, tendo anunciantes, vai poder haver maior patrocínio, maior salário e etc. A gente também tem que colaborar para que a roda gire.
Isso aí.
Não dá para esperar que o mercado ande só.
Aproveitar que falamos de futebol, Casão aí. Vamos lá, Casão, da hora
certa. Já acabou a Copa?
Agora acerta a hora certa.
Não, eu não tinha visto.
Isso é certa a hora
certa. Tá, não, 11. 11h24, horário de Brasília.
Vamos lá, reta final do Morning, mas tem tempo para esta última notícia que não é qualquer coisa. Ela vai tratar das estreias na telona. Fefito, quero saber o que está estreando no cinema, o que temos de bom aí?
Olha, temos bastante coisa boa. Mentira, esse é um final de semana bem fraco. Porque semana que vem estreia o Rei Leão, então não tem aqueles grandes filmões ainda. E a gente está vindo de um rescaldo de Homem-Aranha, ninguém quer pegar uma segunda semana de Homem-Aranha. Mas tem um filme que é muito legal, que chama Atentado ao Hotel Taj Mahal, que é baseado em fatos reais.
Ah, viu o trailer.
Lembra de um atentado que rolou em um hotel na Índia em 2008, quando um grupo de terroristas explodiu uma bomba nele? Então, esse hotel inspirou esse filme, que é um filme que conta com Dev Patel, aquele garoto do Quem Quer Ser Um Milionário, que fez a série The Newsroom da HBO também, como um dos protagonistas. Ele é um garçom que ajuda os hóspedes a fugir. É, um outro personagem é vivido pelo David Hammer, ou pelo Armie Hammer, que vive o David. O Armie Hammer, pra você que não lembra, é o cara do Call Me By Your Name, do Me Chame Pelo Seu Nome. Ele e a esposa tentam voltar ao quarto de hotel, mesmo com toda a treta, com todo o terrorismo acontecendo, com tudo em chamas, porque o filho deles tá no quarto de hotel. É, o filme é baseado em fatos reais e acho que é bem divertido. Ele é dirigido pelo Anthony Marra. Tem um outro filme brasileiro muito legal, é um documentário chamado Estou Me Guardando Para Quando o Carnaval Chegar. Poderia ser você aí de casa, poderia ser todo mundo que curte carnaval, mas não é. É um documentário sobre a cidadezinha de Toritama, no interior de Pernambuco. Ele é dirigido pelo Marcelo Gomes, do filme premiado Cinemas Aspirinas e Urubus, do Viajo Porque Preciso, Volto Porque Te Amo também. E é um documentário sobre a maior produtora de jeans do país. Uma cidade em que pessoas trabalham até 14 horas por dia. Cerca de 20 milhões de jeans são produzidos por isso, mas aí, nessa cidade, mas aí esse documentário vira um grande retrato de como o capitalismo muda a vida de uma cidade. Às vezes para melhor, às vezes para pior. Depende aí da sua opinião. Eles vendem tudo que acumulam e só descansam durante o carnaval. É a única semana de folga que eles têm e trabalham 14 horas por dia. E pra completar, a gente tem também A Pequena Travessa. Poderia ser o título de uma novela do SBT, como já foi, mas não é. É um filme alemão que mostra a Lily, uma garota que tem a habilidade de falar com animais, mas ninguém conhece o segredo dela, além dos próprios pais. Até que ela conhece um menino divertido, decide contar tudo pra ele, e aí eles vão atrás de um filhote de elefante que fugiu do zoológico. Divertidíssimo, pra você que é pai, já tem um programão pra levar seus filhotes. E é isso que temos de cinema.
Boa, Fefito. Assim a gente fecha essa edição de quinta-feira do Morning Show, agradecendo o prestígio de sua audiência. Temos ganhadores aí?
Temos. Gabriel Dias Montes já entrou em contato com você.
Maravilha. Agora sim a gente pode ir embora feliz da vida. Muito obrigado pelo prestígio de sua audiência. E amanhã a gente retoma aqui na programação a partir das 10 da manhã. Tchau. Cuidem-se, hein?
Brasil. Playing music in 3, 2, 1.